Luciana Barbo, bom dia.
Bom dia, Bruno Melo. Você tá bom?
Tô ótimo. Luciana, você não vai me abandonar em janeiro também, não, né?
Não, eu tô sozinha. Maria Ronda, trecho de Maria Ronda. Que folga.
Ih, Luciana, o seu telefone tá péssimo, tá picotando, a gente tá entendendo nada. A gente vai refazer a ligação aqui com a Luciana Barbo. Enquanto isso, vou dar uma informação aqui que estão abertas as matrículas para o projeto Esporte nas Férias dos Centros Olímpicos e Paralímpicos do Distrito Federal. De 3 a 27 de janeiro, as 11 unidades do DF vão promover atividades esportivas para crianças, adolescentes e pessoas com deficiência que tenham de 4 a 17 anos. Para se matricular, é necessário ir até a Secretaria do Centro, onde a pessoa deseja praticar as atividades e preencher uma ficha. O horário de funcionamento da secretaria é das 8 ao meio-dia e das 2 às 6. Serão oferecidas 15 modalidades esportivas ao todo, como basquete, futebol, vôlei, mas as opções variam de uma unidade para outra. As aulas serão de segunda a sexta, das 7h40 às 11h20 da manhã e das 2 às 5h40 da tarde. Além dos cursos, haverá gincanas, brincadeiras e competições. Luciana?
Oi!
Agora sim!
Agora estou.
Voltamos, Luciana Barbo. Luciana, aproveitar para fazer uma retrospectiva de 2016?
É, porque 2016 foi um ano agitado aí para a gastronomia e aqui em Brasília a gente recebeu, inclusive, várias marcas aí de fora, também expansão de marcas de Brasília, então mudança de estilo de casa, enfim, de tudo aqui, Bruno Melo. Mas, assim, eu queria destacar, assim, primeiro, a abertura do Tejo, que abriu bem no comecinho do ano, na verdade, abriu no finalzinho de 2015, entre o Natal e o Ano Novo, o Tejo abriu as portas na 404 Sul, que é um restaurante, né, de comida portuguesa, e até então a gente tinha poucos restaurantes de comida portuguesa, e o mais famoso deles na cidade é o Sagres, fica no final da Zona Norte. Então, ganhamos aí mais um restaurante de comida portuguesa em 2016. A gente também teve a consolidação, Bruno, e a expansão aí de marcas de sorvete. Então, a gente teve a consolidação da Lovolio, que é uma marca de sorvetes, né, de Brasília, nascida aqui, mas que tem essa proposta de fazer esse gelato italiano, né? E eles abriram uma loja na Asa Sul e já tinham quiosques, eles começaram com quiosques bem bonitinhos ali no aeroporto JK, e aí abriram essa loja lá na comercial da 103, 104 Sul. É, além do Lovolio, a gente também recebeu agora, já aqui para o final do ano, a Bate de Latte, que é uma marca, né, que veio já consolidada em São Paulo, tem também unidades no Rio, e a gente recebeu aí duas lojas. Eu já fui lá, inclusive ontem eu tomei um sorvete lá, Bruno, de Janduia. Putz, que coisa boa. Olha. Que sorvete bom. É muito bom o sorvete dele, então vale. Tem lá no Park Shopping e eles abriram também no Conjunto Nacional. E a Ben & Jerry's, que é aquela marca americana que tem uma loja lá na Oscar Freire, em São Paulo, também chegou aqui, mas em forma de potinhos. Ainda não tem uma sorveteria, uma casa, um estabelecimento, mas já está sendo vendido aí na Rede Pão de Açúcar e em algumas padarias da cidade, esse sorvete que vem, é, né, que é uma marca americana. A gente também teve aqui em Brasília a consolidação das hamburguerias. É, o hambúrguer acho que virou o grande queridinho nosso, né, do nosso dia a dia, e começou com a transformação do Parrilha Madrid em uma hamburgueria no começo do mês, no começo do ano. Eles viraram, né, eles que eram uma casa mais voltada para as carnes e tudo, começaram a apostar mesmo fortemente no hambúrguer. E a gente teve também, agora assim, mais para o meio do ano, eu provei os hambúrgueres do Hambúrguer, que é uma casa dos mesmos donos do Bar Primeiro. Eles têm unidades lá em Águas Claras e também no Sudoeste. E o hambúrguer também é sensacional, maravilhoso. O El Negro, que é um restaurante de carnes, lançou um food truck para vender hambúrguer também, aqui também é muito bom. Maria Ronda comeu, mas não gostou, não. Ela ficou meio empanzinada, assim.
Maria Ronda é muito exigente.
O hambúrguer é bem caprichado e eu adorei o hambúrguer. Eles servem o hambúrguer num pão francês, assim. Então, eu gostei bastante. Comi uma vez com um molho de Jack Daniels. Eu gostei muito. E agora, assim, mais pro final do ano, a gente ganhou o Paprika Burger, que eu já falei deles outro dia, fui lá provar, e eles são instalados num container, num posto de gasolina ali na 204 Norte, na altura da 204 Norte, no Eixinho. Também, assim, uma aposta muito bacana, o container, acho que agora é o novo food truck, né, me parece, porque tem container atrás do Louca Como Tu Madre, do Ancho Bistrô ali na 306, eles fizeram um container com um bar dentro, que ficou bem legal. E o pessoal do Páprica também apostou, então, nesse formato aí. E eu acho container uma super ideia, assim. Eu, se pudesse, construir uma casa toda de container.
Tem um charme, né, Luciana?
Eu acho muito charmoso. Eu adoro essa coisa meio industrial, assim. Tem essa cara meio industrial. Então, aí temos o Páprica Burger também se consolidando. Acho que o ano de 2016 foi um ano bem do hambúrguer mesmo, assim. E graças a Deus, e graças, né, a esses empreendedores aí, temos bons hambúrgueres na cidade. Outros que já tinham também, o hambúrguer de francês, que é muito bom, o geleia burger, que é muito bom. Tem outros hambúrgueres, então acho que a gente está bem servido de hambúrguer na cidade. Graças a Deus, viu, Bruno? A gente também teve o Panelas da Casa, que é um evento que eu achei muito bacana também esse ano. São restaurantes que se uniram para fazer um festival com pratos com entrada, prato principal e sobremesa, menus, né, com entrada, prato principal e sobremesa, e também valorizando os produtos do Cerrado, que eu acho super importante. Eu sempre defendo essa causa aqui, né, da gente valorizar os pequenos produtores e valorizar o que é produzido próximo a nós. Então, acho que esse Festival Panelas da Casa veio com essa intenção. E outra coisa também que veio com essa intenção foi o Coletivo Rural, que é um projeto muito bacana. Eles têm página no Facebook e também têm coisas sendo vendidas, né, na mercearia coletiva, que fica ali na 412-413 Norte. E a intenção é proporcionar a distribuição, né, desses produtos produzidos pelos pequenos produtores de Brasília e do entorno aqui. E eu achei essa iniciativa sensacional. É uma iniciativa da Sara Campos, que é uma jornalista, que é envolvida com o movimento Slow Food e tal. É muito legal essa iniciativa, muito bacana mesmo. E eu acho que essa coisa do colaborativo também, né, com a inauguração dessa mercearia coletiva, colaborativa lá na 413 Norte, também veio abrir espaço para, às vezes, um empreendedor pequeno que não tem lugar, não tem grana ainda para abrir uma loja sozinho, acaba, né, abrindo um espaço, e aí várias pessoas, várias marcas se colocam ali dentro. E eu acho essa uma iniciativa super bacana também para ajudar no desenvolvimento mesmo da nossa gastronomia, assim, né?
Luciana, agora você está destacando aí algumas iniciativas de destaque. Agora a gente teve fechamento de espaços também, dá para falar alguma coisa?
A gente teve, né? Foi um ano de crise, várias casas abriram e outras abriram e fecharam, viu, Bruno? Piantello, por exemplo, anunciou, né, que ia encerrar suas atividades, e pouco tempo depois, agora já no início de dezembro, dia 5 de dezembro, ele reabriu as portas. Então, Piantello é um restaurante que tem uma história, né, muito bacana com a cidade, porque é um reduto de políticos, enfim, mas é uma casa que realmente tem uma cara, assim, né, de Brasília, enfim. E quando anunciou, eu fiquei muito triste, mas também quando anunciaram que iam voltar, eu fiquei muito feliz. Ainda não fui lá depois de reaberto, mas fiquei muito feliz por ter por ela ter reaberto as portas. E outra coisa que eu acho que aconteceu em 2016 para Brasília, que foi muito legal, Brasília foi super bem representada no Mesa Tendências, que é um evento que acontece em São Paulo, e vários chefes de Brasília foram lá e fizeram um furdunço, fizeram almoço, fizeram uma loucura lá no Mesa Tendências. Isso foi muito legal para mostrar a nossa identidade, né? Mostrar o que Brasília produz, que Brasília não é só política, e acho que é bom a gente mostrar a nossa cara fora daqui. E eu acho que eles fizeram muito bonito lá no Mesa Tendências. Eu não fui para o evento, mas acompanhei pelas mídias sociais e foi muito legal mesmo. E outras duas coisas que deram muito orgulho para Brasília foi que a pizzaria Baco foi eleita a melhor pizzaria do Brasil pela revista Prazeres da Mesa, que foi, assim, sensacional. Eu acho realmente a Baco uma das melhores pizzas que eu já comi. E também a cachaça autoral, que foi lançada no ano passado e que ficou entre as 50 melhores cachaças do Brasil. E essa é uma cachaça produzida aqui em Brasília. E muito bacana, assim. Acho que dois fatos que deram muito orgulho, assim, para a cidade.
Luciano, Marcelo Marques está aguardando você dar uma volta por Águas Claras. Ele diz que lá tem muita novidade que vai te surpreender.
Eu estou devendo essa volta por Águas Claras, mas eu acho que eu tenho que passar umas 2 semanas lá, morando em Águas Claras. Porque realmente a cidade tem ganhado muito destaque, assim. Inclusive, o Madeiro acabou de inaugurar, né, um container lá, uma hamburgueria, uma versão mais pocket da hamburgueria, e também a Paneteria do Oliva, que é uma padaria artesanal que fica no Guará aqui, que eu sou cliente, porque eu moro no Guará, então eu sou super cliente da Paneteria do Oliva. Eles também abriram esse ano em Águas Claras, estão servindo café da manhã, tá bem legal, assim. E, enfim, eu acho que Águas Claras realmente merece a minha visita. Eu vou trocar de apartamento com alguém, Bruno.
Vamos fazer um Luciana Barbo itinerante.
Ou então você vem morar aqui no Guará, Bruno, uns dias, eu fico lá na sua casa, em Águas Claras.
Oh.
E aí eu fico ali vivendo e conhecendo. Se bem que assim, né, é tão pertinho, só uma estação de metrô praticamente.
É verdade.
Bom, outra coisa que eu acho que merece ser destaque nesse programa de hoje, né, que eu acho que foi super importante, a consolidação das microcervejarias. A gente já tem muitas microcervejarias funcionando no DF, e um fato que vem, assim, para consolidar ainda mais essas iniciativas, essas cervejarias pequenas, é o fato das pequenas cervejarias, também vinícolas e alambiques, terem sido incluídas no Simples, que é o regime especial para micro e pequenas empresas. Isso é fundamental para a gente ter um produto, para ter produtos com preços mais competitivos no mercado, né? Porque a gente sabe que as empresas que produziam vinhos e cervejas e cachaças eram incluídas num regime normal, então pagavam impostos tanto quanto as grandes cervejarias ou as grandes vinícolas, né? E esse regime especial, que é voltado para micro e pequenas empresas de vários segmentos, não atendia a essas empresas, né? E agora atende, então esperamos que tenhamos cervejas com qualidade e tal, mas também com preço mais amigo daqui para frente, não é, Bruno? E vinhos também. Porque a gente sabe que os vinhos nacionais ainda são caros, se forem comparados aí aos vinhos importados, principalmente os vinhos aqui dos países que fazem parte do Mercosul, né?
Chile, então, Argentina dão banho na gente nisso.
Oi?
Chile e Argentina dão banho.
Então. E aí eu acho que esses foram, assim, os grandes highlights, né, de 2016. A gente tem algumas promessas para 2017, a gente pode falar isso no próximo programa. Agora, uma coisa que chegou, que eu acho que eu já posso até adiantar, e que já está causando uma certa polêmica lá em São Paulo, foi o Uber Eats, né, que a gente sabe que já está funcionando em alguns países lá fora, e o Uber Eats então chegou ao Brasil, só funciona em São Paulo mediante convite por enquanto. Então é serviço de entrega de comida, né? No formato do Uber, assim. Então, vamos ver como é que isso vai funcionar aqui no Brasil, viu, Bruno?
Já Luciana, vamos deixar para detalhar um pouco mais isso na sexta-feira, mas sexta-feira Sim. com a Gabriela Echenique, que eu vou sair de recesso.
Ah, não!
Sim! Só volta ano que vem.
Não, mas vai ser um prazer fazer o programa com a Gabriela Echenique.
Luciana, valeu, hein?
Valeu, Bruno. Então, já que a gente não vai se falar mais, um feliz ano novo para você.
Feliz ano novo, um abraço.
Iluminado aí nesse 2017, tá bom?
Até.
Para os nossos ouvintes, até sexta-feira. Um beijo em todos.